Ok, agora sim já aqui estamos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. Na semana de hoje eu vou estar sozinho e tenho principalmente dois assuntos para falar convosco. Um deles tenho andado a evitar nos últimos tempos, que é a questão do Black Lives Matter, e de como uma piada que eu fiz arrastou-se até hoje, ou seja, já passado quase duas semanas de eu ter feito a piada, e continua a haver um efeito muito grande. Em relação à mesma, e é sobre isso que vamos falar inicialmente, e no final vamos falar sobre o último espetáculo. Agora tenho de ir aqui à minha calva só para confirmar o nome. Sincerely, do Louis C.K. E o meu inglês é fantástico, não só porque estou fanhoso, como não digo nem os R's nem os L's. Então isto é uma ótima palavra para um título de um solo de stand-up. De qualquer forma, o tal primeiro tema em questão, em relação, aliás, à questão de Black Lives Matter. E acho que não vale a pena falar disso aqui, não é esse o intuito deste podcast, e não vamos desvirtuar aquilo que nós pretendemos ter aqui com este espaço. De qualquer forma, acho que podemos investir aqui um minuto ou dois a tocar neste assunto, já que é quase como uma preparação para a tal piada, que essa sim vai ser aqui debatida, e porque é uma questão... Não vou dizer única, porque já aconteceu mais vezes e infelizmente acredito que se vai repetir mais vezes, mas é uma situação excepcional. Vá. Obviamente que a questão do Black Lives Matter, isto, só para deixar aqui alguns pontos, eu depois posso desenvolver mais tarde num outro âmbito. Dizer Black Lives Matter é diferente de dizer Only Black Lives Matter. Por isso, quando alguém diz All Lives, White Lives, Animal Lives, está bem, não estamos a falar disso agora, ok? Nem é tudo, não é sempre tudo sobre vocês. E a outra questão é o facto da malta dizer, se tu não dizes nada sobre o Black Lives Matter, ou sobre esta questão que leva a isso, seja uma questão racial, seja uma questão de abuso de poder da parte da polícia, seja o que for que tenha iniciado, há sempre diferentes prismas de olhar para esta situação, o que fez a ignição desta cena toda. Seja qual for esse ponto, dizerem que se tu não disseres nada, tu és parte do problema, é errado, ok? Isso é só o vosso pequeno ego a automassajar-se a dizer se eu digo isto e os outros não dizem, eu sou mais correto, porque eu não estou a cometer os mesmos erros que eles. Eles estão a compactuar com isto. E não tem nada a ver com isso. Eu ontem vi um vídeo muito engraçado do Rafinha Bastos a falar sobre o Filipe Neto. O Rafinha Bastos é um comediante brasileiro e o Filipe Neto é um youtuber brasileiro. Principalmente um dos maiores youtubers do mundo. Que foi a um programa chamado Roda Viva, que é um espaço de conversa e de pensamento que já recebeu vários convidados dentro dessa linha. E convidaram o Filipe Neto, que foi. E o Rafinha Bastos estava a falar de uma quote em específico do Filipe Neto nesse programa, em que ele disse que quem não se opõe publicamente ao governo fascista do Bolsonaro é parte do problema. E o Rafinha Bastos disse, isso não faz sentido nenhum. E depois até faz uma comparação que é, sem dúvida, muito engraçada, que é, se é autoritário tu impedires alguém de dizer o que quer que seja, também o é quando tu obrigas alguém a dizer o que quer que seja. E aqui é essa questão que está em cima da mesa, que é, quando alguém diz, se tu não dizes nada, mas as pessoas são livres de não dizerem, são livres de dizerem, não me quero pronunciar, mas porque é que nós agora temos de nos pronunciar? Nós estamos e depois é giro trazer essa questão aqui para Portugal, ainda por mais um país que não tem abstenção nenhuma, não é? Nós não temos abstenção nenhuma. Toda a gente aqui vai votar, toda a gente é muito ativa, toda a gente é muito tudo, mas só nestas questões. Quando é uma cena mínima, estamos a falar de questões políticas, guess what? A política serve um bocado para se debruçar sobre questões sociais, mesmo a origem da palavra política, que vem de polis, vem de cidade, é sobre temas que interessam à cidade. E uma questão social como esta, como o número acentuadíssimo, quase que revela quase uma perseguição, é claro que estamos a dizer isto sem ter provas, só temos números que nos indicam que existe uma perseguição às vidas pretas na América, obviamente que isto é uma questão social. E se é uma questão social, é uma questão da cidade. Está bem que não é cá, mas é uma questão que está ligada. E se calhar, se não houvesse este desligamento, vamos chamar assim, destas questões que nos transcendem um pouco, como questões políticas, questões sociais e etc., e não houvesse apenas esta necessidade de se ligarem de vez em quando, quando se ligam, não se iam ligar com aquela força de ui, agora quem não se ligar é um racista de merda. Porque as coisas não são bem assim. E se calhar isso sim pode fazer a diferença a longo prazo. Infelizmente, eu acho que esta questão é demasiado densa e tem demasiada história para ser resolvida com umas manifestações. Estamos a falar de um sistema, principalmente o norte-americano, que, na minha opinião, está podre por dentro. A partir do momento que há uma diferença tão grande a nível judicial, na forma como é tratada, ou uma queixa, ou um indício de um crime, ou qualquer coisa, dependendo da cor de quem o fez, se fores branco és tratado de uma forma, se fores preto és tratado de outra. A partir do momento que estamos nesse nível, pá, podes fazer todas as manifestações que tu quiseres e o sistema vai continuar podre. O sistema tem de ser reiniciado. Isso é uma cena que demora anos e é uma cena que não vai para lá. Epá, se tu não começares a incutir os jovens ao dizeres tipo, olha, tu podes fazer a diferença. Epá, mas não é só por tu meteres um tweet a dar a tua opinião que tu fizeste a diferença. Não é só. Não, é tipo, se tu fizeres parte constantemente de uma conversa aberta sobre um leque de questões e não falares só em momento-chave, aí sim podes fazer a diferença. Mas a pessoa pode me dizer assim, pá, mas eu não quero falar. Pronto, não és obrigado a falar. Mas então vamos reconhecer que não és obrigado a falar, não há uma solução à vista assim tão facilmente e é necessário muito mais do que uma simples manifestação para uma cena que já tem décadas mudar, por muito errada que esteja. Não estou com isto a dizer, é pá, é o que é, temos de aceitar. Não, não. Tal como eu disse, o sistema está podre, é necessário uma mudança. Acha que esta não é a forma de. Só que o pessoal agarrou-se a esta situação para se manifestar de uma forma que depois nas redes sociais tem um impacto. E é sobre isso que vamos falar aqui. Não é uma questão de estar a dizer que as redes sociais são o mais importante, é uma questão de eu te estar a dizer neste podcast. Vamos nos debruçar sobre isso. Sobre principalmente uma piada que eu fiz, ok? Que se calhar pecou pelo timing. E para trazer uma série de questões que posso trazer aqui para cima da mesa. A questão foi, agora falando mais especificamente, agora que eu já investi 6 minutos, sensivelmente, aqui nesta temática. Houve aquela questão do George Floyd que morreu às mãos não, ao joelho de um polícia. E nesse mesmo dia, se não me engano, foi quando começaram os tumultos, pá, aquelas manifestações um pouco mais violentas. Foi nessa noite que incendiaram uma esquadra e tudo mais. Ou seja, aquilo foi passado umas horas, eu vi aquela cena acontecer, mas vi aquilo a pegar fogo e fiz uma piada. Utilizando o hashtag Black Lives Matter, e talvez isso dou de borla que epá, se calhar foi um pouco falta de sensibilidade, mas eu já vou explicar o porquê. Usei o hashtag afirmando esta questão do Black Lives Matter é realmente muito importante e os Estados Unidos estão a passar por uma situação muito complicada com edifícios a serem vandalizados e incendiados. Em Portugal, isso nunca aconteceria porque os pretos sabiam que iam ser eles a trabalhar na reconstrução. Esta foi a piada que eu fiz. E, meus senhores, eu sou a água, o que daí veio. Porque, tal como eu disse, se calhar foi uma falta de sensibilidade, o movimento Black Lives Matter, do nada, tu carregar, à partida, quem carrega naquele hashtag é porque concorda com ele. E está lá um gajo a fazer uma piada destas. E entendo que isso chateia muita gente porque fui incomodá-los. Estás a ver? Ou seja, de repente tu já chegas lá mais facilmente. Se bem que eu sou livre de usar as hashtags que eu quiser, se eu quiser ajudar, hashtag Puma. Epá, a marca não pode vir dizer, ah, não uso o hashtag Puma numa piada dessa. Epá, posso fazer o que eu quiser, estamos a falar uma piada. Okay? Ao contrário do que alguns atrasados mentais depois vieram dizer, houve um gajo qualquer do. Epá, de uma banda dos Dalva. Epá, fez uma cena 20 stories num dia eu a ver aquilo e depois no final a dizer, ah, se queres marcar um café, epá, poderemos tomar daqui a uns meses, não agora, porque a partir do momento que alguém diz pá, eu estou no direito de pedir aos meus seguidores para te cancelarem porque não gostámos da tua piada, pá, foda-se, né? Foda-se, meu. Mas tudo bem. Mas eu, voltando à piada, a questão de ter usado o hashtag, acredito que isso tenha irritado muita gente. Imagina aquilo, tá, foda-se, vês uma cena, está tudo a arder e o caraças. Entras no hashtag, porra, o que é que a malta está a dizer, o que é que se está a passar, e vês um gajo a ridicularizar a situação, normal que a malta tenha ficado chateada, dou isto de borla, não vou estar aqui a julgar, a dizer que tem razão, não tem razão. Pá, isso aí é outra conversa que acaba sempre da mesma forma, que é uma piada e só pode ser vista como uma piada, não mais do que uma piada. Se tu olhas para uma piada como mais do que uma piada, a piada és tu. Simples. Por outro lado, tenho de entender que as pessoas não têm de ter todas a mesma sensibilidade, não têm de ter todas a mesma interpretação e yada, 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 por isso quase que dou de borla. E o que eu já disse até a alguns amigos meus, aquilo que me faz quase arrepender, quase, não estou arrependido de ter feito a piada, atenção, mas quase foi o timing. Foi, eu não sabia que aquilo ia escalar daquela forma. Estás a ver? Eu fiz uma piada sobre uma noite de tumultos, não sobre 2 semanas de motins. Não fiz uma piada sobre uma situação que já tinham detido 10 mil pessoas, tinham morrido jovens, tinham morrido polícias. Não. A piada surgiu numa altura em que, ok, aconteceu uma situação dramática, que é a morte de uma pessoa às mãos de um polícia, e o pessoal está revoltado. Isso tem uma dimensão. E de repente há outras dimensões que se colocam aqui em cima, tal como eu comecei a mencionar. Só que essa piada depois levou para um caminho que eu sou sincero, eu acho que a malta necessita cada vez mais deste tipo de piadas, no sentido em que preciso de um bocado como eu estava a dizer ao início, que a pessoa hoje em dia parece que não tem uma opinião sobre nada e depois quando tem, caraças, vou levar esta opinião até ao fim. Houve muita malta que pegou naquilo e disse: pá, tu és um racista nojento. Pô, uma piada. Tu és um racista nojento. E depois, convém dizer que isto é malta que eu fiz esta piada numa quarta-feira à noite, ou numa quinta-feira à noite, e a merda acontece na sexta. Ou seja, nessa sexta-feira, bloqueei para aí 300 ou 400 pessoas no Instagram, no Twitter, porque eu não tenho de estar a aturar as crises existenciais de atrasados mentais. Quando eu faço essa piada, que eu tenho uma dimensão e depois passa para outra, eu tenho de entender que a malta se vai agarrar àquilo com a dimensão futura e não com a presente. Estás a ver? Pá, mas a malta dizia: ah, tu és um atrasado mental e não sei o quê, na sexta-feira, pá, porque aquilo já está numa dimensão maior e eles não percebem que eu fiz a piada numa dimensão menor. O que é que eles esquecem de ver? Que se eu faço a piada num dia, mesmo que tenha sido na quinta, eu acho que foi na quarta, mas imagina, na quinta, e tu vês a piada na sexta. Ah, pá, este gajo é racista. Opa, mano, entravas só no perfil, juro. E vias que os 5 ou 6 tweets a seguir, pá, era tudo piadas a rasgar, ou no Ventura, ou no Trump, ou nos racistas, ou no não sei o quê. Pá, estás-me a julgar por uma piada, meu? E depois vem-me lá com a puta da conversa do: ah, a comédia tem. É punching up, never punching down. Pá, mas porquê? Mas quem é alguém para dizer que uma forma de arte ou de expressão tem doutrinas que tem de seguir e acabou? Doutrinas ideológicas que tu me estás a impor? Porque achas que é errado o que eu estou a fazer? Epá! E depois vem-me com cenas tipo: ah, pá, houve um bacana que meteu lá um vídeo do George Carlin. A dizer: pois, pá, já o Carlin dizia isto. Mano, o Carlin tinha uma proposta cómica que não tem nada a ver com a minha. E acreditem que eu conheço muito bem o trabalho do Carlin, meu. Vi todos os espetáculos do gajo mais do que duas ou três vezes cada um. Adoro o gajo, acho um pensador fantástico e tenho a noção de que eu e ele não somos de forma nenhuma compatíveis. Epá, eu ainda ontem estive a ver o espetáculo do Louis C.K. Não é estar a saltar à frente, ainda tenho de acabar este tema, mas estive a ver o espetáculo do Louis C.K. E o gajo tem ali uma fase em que ele diz que, epá, ele compreende o pessoal que viola adolescentes. Estás a ver? Young boys. Não é adolescentes, são young boys, a expressão que ele usou. Epá, isto é merda muito errada. Foda-se, mas um gajo não pode fazer? Não pode ter graça na mesma? Ah, não, porque não. Epá, depois vem e depois é, pegas numa frase de um gajo. Ainda por mais, o Carlin tinha uma pretensão cómica e artística totalmente diferente, só por aí. É o mesmo que alguém dizer ao Diogo Pissarra: pá, tu estás a gerir mal a tua carreira porque o Kim Barreiros diz não sei o quê, quando não tem nada a ver, são dois registros tão diferentes que não é comparável. E o meu e o do Carlin também não é nada comparável. Eu tenho um registro de muito storytelling e sempre naquela onda do: este gajo é meio ofensivo, mas porra, o gajo até é fixe e não sei o quê. Estás sempre ali naquele meio. Estás a ver? Pá, o Carlin não, o Carlin é: eu vou-te explicar como o mundo funciona porque tu és burro. Que eu gosto, atenção, eu gosto dessa onda de preaching e o gajo era muito bom tecnicamente a fazê-lo. Mas são caminhos diferentes, por isso não podes seguir uma onda em prol da outra. Há uma conversa muito engraçada no YouTube que junta o Chris Rock, o Ricky Gervais, o Jerry Seinfeld e acho que é o Louis C.K., o quarto membro. Epá, e eles têm opiniões diferentes sobre se deve-se dizer um palavrão, se não se deve dizer um palavrão, se faz isto, não se faz aquilo. Opá, ou seja, estamos a falar de quatro gajos que são mundialmente conhecidos, são quatro dos melhores comediantes de sempre e mesmo assim conseguem discordar entre eles. Vem-me um gajo que disse: ai, mas este senhor há 30 anos disse isto. Isso não interessa, meu. A tua opinião, aliás, numa instância final, não interessa a tua opinião. Alguém vir dizer que esta piada pode ser feita, não pode ser feita, não interessa. Se foi uma piada agressiva, foi. Mas eu acho que a verdadeira agressividade desta piada está no facto de haver um fundozinho, e é bué da raro, nas minhas piadas que normalmente
Ou são histórias que aconteceram, não sei o quê, é muito divertido. Ou são merdas, muitas vezes são ofensivas, porque eu acho muita graça. Eu acho graça aquela cena do aí é que é estúpido. Eu acho piada a isso, estás a ver? Por isso eu faço piadas, não estou falando no meu stand-up, mas principalmente no meu Twitter, muitas das piadas que eu lá apresento são dessas. Só que esta piada tem uma cena que muitas dessas não têm, ou 99% não têm, que é um fundozinho de verdade, que é tu conseguires olhar para aquela cena e dizer assim: não, não, efetivamente na história de Portugal houve muito tempo em que a Constituição Civil estava à entrega. A pretos. Hoje em dia não está entregue a pretos, está entregue a romenos, não sei, é a malta que vem de fora e que aceita trabalhos que a malta de cá não quer. Não é por serem mais preparados, mais burros, menos burros. Muitas vezes é só porque, pá, tu vens de fora, tens a necessidade de arranjar um trabalho, vives com qualquer coisa e a malta que está aqui é meio esquisita, não quer ir trabalhar para as obras e tu vais. E é assim que o mundo continua a funcionar. Porque no dia em que a malta disser toda ninguém vai para as obras, não há mais prédios, não há mais construção, não há reconstrução, não há nada. Estás a ver? Isto é merda, é simples, certo? Então eu, que venho de uma família em que o meu pai tinha 85% de deficiência, não me lembro de ver o meu pai a trabalhar. A minha mãe ainda trabalha hoje em dia, já está pai com 30 anos de trabalho, de segunda a sábado, nas limpezas. Opa, eu venho de uma cena onde a malta não está. Ai, o meu pai era isto, a minha mãe era aquilo. Não, mano. Trabalhos precários, foda-se, estamos aí, mano. É daí que eu venho, é daí que os meus amigos vieram, é daí que eu vim, a minha família. Felizmente, as cenas seguiram outro rumo. Neste momento eu consigo viver do meu trabalho enquanto comediante, o que é fantástico. A minha irmã tem uma vida estável, o meu avô tem uma vida estável, a minha mãe tem uma vida estável, estamos todos ótimos. Mas eu venho daí. Mas eu entendo que há um restozinho de verdade que diz: ai, durante muito tempo foi assim em Portugal. Estás a ver? E eu acho que isso também chateia. O facto de tu não estás a. Isto pode ser visto como um ataque, não no ar. Mas uma cena que realmente é verdade. Eu entendo isso. E isto tudo alinhado, ou seja, o crescente da dimensão, a utilização do hashtag e o facto de haver aqui alguma cena que até pode ser um pingo de verdade, são três cenas que, quando se juntam a malta que está com uma necessidade enorme de verbalizar alguma coisa, cegam. Estás a ver? E só lhes estás a dar mais argumentos. Há muita malta do movimento Black Lives Matter que veio. Porque eu partilhei aquela foto negra no meu Instagram, dizer: é pá, és um hipócrita, és um racista de merda, apaga isto, tem vergonha na cara. Não respondo, não respondo, mas tenho pena. Tenho pena no sentido de há aqui muita malta que não faz puto ideia de quem é que eu sou, porque não fazem, não me conhecem e tiram ilações por causa de uma piada. E foi uma piada. Mano, a piada foi feita. Só para ter noção, já foi há mais de 10 dias. Eu ainda hoje recebo mensagens a dizer: filha da puta, vou-te apanhar na rua e racistas aqui à lei do fogo e vais levar um tiro. E pá, mano, nem sequer tens uma pistola, cala a puta da boca. Vais-me dar um tiro o quê? Vais-me apanhar na rua e vais-me dizer o quê? Vou-te bater porque fizeste uma piada. Está calado, ó estúpido. Porra, que é isto? Mas nós agora somos atrasados mentais, meu. Foda-se. Queres bater em alguém, mano? Foda-se, vai bater à malta que continua a fazer com que tu sejas ostracizado, meu. O Valete diz uma merda numa música em que ele dizia: pá, não, a falar de assaltos, mano, não roubes os teus. Não era isto que ele dizia, porque rimava, obviamente, mas era: não roubes os teus, mano, queres roubar alguém? Rouba as empresas que ficam com o dinheiro do suor dos teus pais. Isso é verdade. Por isso é que quando dizem: ih, foda-se, lá os riots na América e os gajos partiram um cafezinho de rua, e eu: foda-se, coitada daquela família. Mano, riots na América, partiram uma Louis Vuitton. E eu: tombei a cagar para a Louis Vuitton, mano. Não podia estar mais a cagar. Ai, tadinhos, foi. Roubaram-lhes uma loja. Opa, foda-se, que pena. Estou-me a cagar para a Louis Vuitton, meu. Ah, roubaram uma Nike. Epá, que chatice. A Nike, foda-se. Quem é que vai passar mal? Mano, nem sequer os empregados daquela Nike vão ficar sem trabalho, porque a Nike diz: olha, tivemos aqui uma perda de não sei quantos milhares nos nossos lucros anuais. É que nem é prejuízo, é só baixou um bocado do lucro. Epá, o que é que isso me interessa? O que interessa no fundo são as pessoas. Estás a ver? E aqui vir-me dizer: ah, porque tu e os. Mano, queres te preocupar? Preocupa-te com cenas a sério. Não te preocupes só porque há uma piada que tu não gostaste. Ok? Isso para mim é o ponto principal. De toda esta questão do Black Lives Matter em relação a esta piada em si, é: queres-te chatear com alguém, chateia-te com pessoas que têm mesmo poder nesta merda, chateia-te de forma a poderes fazer a diferença mais tarde, chateia-te como tu quiseres, não te chateias por uma piada. Porque senão vai haver malta que faz a piada, que segue a vida. Vai haver malta que se ri da piada, que segue a vida. E vais ficar tu, vais chateadinho só porque há uma piada que tu não gostaste. Pá, isso aí já não posso fazer nada em relação a isso. Já não posso fazer nada em relação a isso. Mas pronto, porque se há. dentro desta questão, tipo, ah, não podes fazer piada sobre isso porque isso é errado. Foi para mim ótimo ver o espetáculo do Louis CK, porque é um espaço que ele abre para provar que, mano, tudo é possível de ser alvo de piada e é incrível, por isso mesmo. Malta, para quem não sabe, o Louis CK, que é um comediante norte-americano, foi apanhado, aliás, no meu canal do YouTube, se vocês pesquisarem Ruben Branco Louis CK, vão encontrar um vídeo sobre isso. Foi apanhado no meio daquele escândalo do Me Too, porque algumas colegas o acusaram de... Epá, não é sexual assault ou o quê? Não é assalto sexual, não é? Isso é tipo, vais assaltar alguém com uma pizza na mão. Não, mas pronto, porque ele se masturbou à frente de colegas. Epá, mas tudo situações tipo eu a perguntar se podia, elas diziam que sim, eu punha a pílula na mão e elas ficavam bué das chocadas. O que abre aqui uma cena que é tipo, mano, ele pode dizer isso no espetáculo e peço desculpa, se calhar estou a estragar aqui uma piada em que ele aborda esse assunto a dada altura. Eu disse, sempre que vocês perguntarem a alguém que essa, se podem masturbar à frente dela e ela disser que sim, a seguir vocês só têm de perguntar, de certeza. Epá, e isso tem uma reação, né? Porque a situação em que ele esteve, obviamente, pá, passado 2 anos para conseguir voltar a fazer espetáculos naturalmente e etc. Isso também explica muito da questão. Mas é um gajo que arranjou ali espaço para estar a falar daquilo que o desfez a nível público 2 anos antes, o que quase acabou com a carreira dele. Epá, e depois falar de cenas como a utilização da palavra retarded nos anos 70 e hoje em dia, o que é que significava e o que é que significa e não sei o que mais. E eu estava a ver aquilo, eu só estava, é passado tão bem ver um comediante que está só a tentar ser engraçado, mesmo a dizer cenas horríveis, mas que tem graça porque tu sabes que ele não acredita naquilo. Ou porque eu próprio te disse, pá, eu adoro esta cena de dizer uma merda que eu sei que é errada e o pessoal fica tipo, aí, olha aí. Epá, e isso para mim é fantástico. Encontrar hoje em dia comediantes que dizem, epá, estou-me a cagar, man, só quero ter piada. Porra, não quero estar aqui a passar uma doutrina, não quero estar aqui a passar uma ideologia. Não, eu quero ter só este espaço para estar aqui com vocês e dizer, olha lá onde a minha cabeça consegue ir. Estás a ver? Eu consigo levar a minha mentalidade para esta direção. Consigo canalizar toda a minha força de pensamento neste sentido. Epá, e se calhar é uma grande merda. Epá, e é na boa, meu. É na boa porque tu estás a aceitar conscientemente fazer esse caminho com um outro comediante. E depois é um gajo que tem uma história enorme. O Louis CK, para além. É a parte fixe de tu seres um grande comediante a nível mundial, conheces o mundo inteiro, andas de um lado para o outro, e isso dá-te uma série de bagagens. Muito fixe, seja a nível de influências, seja, olha, vou-te falar aqui 2 segundos de o que é que eu acho disto, ou o que é que eu vi de diferente aqui, ou o que é que eu gosto ali, ou que cenas sobre mim é que eu fui descobrindo, estás a ver? Porque é muito complicado de seres engraçado se passas a vida toda fechada em casa. Mas quanto mais vida tu tens, à partida, mais pontos tu consegues descobrir, ou fazer com que o público te acompanhe a descobrir durante um espetáculo. E foi ótimo ver o Louis CK. Acho que é um dos meus espetáculos favoritos dele, mesmo por isso. Porque tu reconhece isto assumindo que estamos a falar de malta que conhece a obra e o percurso do Louis CK. É claro que se for isoladamente há outros espetáculos que são superiores, talvez. Não só do Louis CK como de outros comediantes, mas reconhecendo toda a situação, é fácil olhar para isto e dizer: pá, porra, o gajo fez aqui uma cena muito fixe. Eu curti imenso do espetáculo, a forma descomplicada como ele aborda os assuntos e, acima de tudo, a leveza com que ele se coloca em palco e diz: pá, é isto. Estás a ver? Porque eu acho que é isto um bocado que está a faltar à malta. E agora, para fechar, não só na questão do Louis CK, como também na questão da cena inicial, falta às vezes a cena de alguém chegar à frente e dizer: é isto, mano. É isto. Este é só um conjunto de piadas que tu podes te rir. Podes não rir, não interessa. Estamos aqui. São estas as piadas que eu vim fazer. Ah, mas eu não gosto. Epá, peço desculpa, então vou-me embora. Vou para o outro lado. Agora, quando tu estás quieto, fazes a tua cena e vem alguém dizer: oh, não gosto nada disso que estás aí a fazer na tua cena, embora não me tenhas tentado mostrar de forma nenhuma, nem pedido a minha opinião. Oh, mano. Quão pequeno tem de ser o teu ego ao ponto de tu teres essa necessidade de dizer assim: este gajo está a fazer uma cena que eu não gosto e eu tenho de mostrar ao mundo que eu não gosto porque os meus princípios impedem-me de gostar. Mano, simplesmente não gostes, meu. Simplesmente segue. Estás a ver? Não tentes entrar numa onda de é errado e a moralidade e a intenção. Muitas vezes, sempre que alguém, aliás, não é muitas, não é sempre, mas muitas vezes que as pessoas, muitas das vezes, bem, isto agora também estava difícil. Muitas das vezes em que a malta faz isso, engana-se, estás a ver? Faço uma piada qualquer, ei, tu és machista, epá, pergunta a qualquer pessoa da minha vida se eu sou machista. Ah, tu és, faço uma piada, tu és racista, epá, pergunta a alguém se eu sou racista. Já que não acreditam em mim, perguntem. Porque uma piada não é mais do que uma piada. Para muito que um gajo tente fazer e esticar e o caraças, é só uma piada. E é por isso que este podcast é um espaço tão fixe. Que é o espaço onde fica claro que uma piada é só uma piada. Por isso é que este podcast se chama Piadas. Um podcast com, sem, ou neste caso, sobre piadas. Que final incrível para este podcast. E pronto, no fundo é isto. Volto dentro de uma semana, talvez sozinho, talvez acompanhado. Quem sabe? Ninguém. Então vá. Mal logo. Mal logo.